Bom, nós estamos começando então uma folha nova, um capítulo novo, por sinal, o último capítulo do livro de 1 Reis. 1 Reis 22, e é o terceiro capítulo nessa sequência que nós estamos falando sobre as três últimas oportunidades que Deus deu para o rei Acabe. Capítulos 20, 21 e 22. Foram três oportunidades, nós já vimos duas. Então hoje nós vamos ver a última dessas três oportunidades que Deus deu para o rei Acabe. A última mesmo, porque aqui ele morre, então agora acabou, né? Então é a última oportunidade que ele tem. A primeira foi das vitórias que Deus deu contra o rei da Síria. A segunda foi depois daquilo que ele fez com Nabote. E agora a terceira volta a falar sobre o rei da Síria. Na verdade, esse capítulo 22, ele é mais ligado com o capítulo 20. Até eu vou voltar no capítulo 20 para vocês verem a sequência. Porque no capítulo 20, Deus deu a Acabe duas grandes vitórias sobre o rei da Síria. Na segunda vitória, Acabe ficou com o rei da Síria nas mãos dele, que o exército todo foi morto e tinha mais algumas pessoas junto com o rei da Síria. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele se escondeu dentro da cidade, ele não tinha por onde sair, então ele pediu misericórdia para Acabe. Até os servos dele falaram assim: os reis de Israel são pessoas misericordiosas, então saia e peça misericórdia, ele vai, quem sabe ele vai te dar a vida. E Acabe então, ao invés de usar essa oportunidade para se livrar para sempre desse grande inimigo de Israel, ele fez uma aliança, e esse vai ser nosso assunto hoje, porque nesse capítulo 22 nós vamos ver consequências de duas alianças erradas. Duas alianças erradas. A Bíblia é um livro de alianças. A Bíblia fala muito de aliança. Tem alianças principalmente com Deus, várias alianças que Deus foi fazendo. Na verdade, todos fazem parte de uma grande aliança, mas as várias alianças que Deus foi fazendo com Abraão, com Moisés, com Davi, foram alianças que Deus estava conduzindo até chegar a nova aliança com Jesus. E tem alianças como, por exemplo, entre Davi e Jônatas, tem várias histórias de alianças. Tem alianças que não representam muito, mas tem várias alianças erradas também. Josué, quando entrou na Terra Prometida, ele teve uma vitória, uma derrota, depois teve vitória de novo, e aí depois apareceu um povo que era de lá mesmo, e eles se disfarçaram como se tivesse viajado de longa distância e contaram uma grande mentira para Josué. Josué não consultou o Senhor e fez uma aliança. Era uma aliança errada, mas mesmo sendo uma aliança errada, agora, né, isso aqui é importante. Nossa grande aplicação de aliança hoje é o casamento, mas não é a única aliança, tem muitas alianças que Deus quer que façamos. A grande aliança, a aliança que está por cima de todas, que dá sentido a todas, é a aliança com Deus. Mas a aliança que nós fazemos com Deus não é uma aliança individual, não é só eu e Deus. Não existe uma aliança entre você e Deus que não envolva outras pessoas. Deus não faz alianças individuais e mansões individuais. Eu não vou tomar tempo para falar sobre isso, mas João 14 não está falando sobre mansões individuais que cada um vai ter lá no céu. Isso não é o propósito de Deus, não é o que Deus está planejando para nós. Se você está cansado de ficar se relacionando com muita gente está esperando uma hora, né? Tem gente que fica esperando aposentadoria, tem gente que fica esperando não sei o que lá, assim, tem gente que fica esperando o céu, Poxa, quando chegar no céu, não vai ter gente chata mais, a gente vai poder ficar cada um sozinho, nem casamento não tem no céu, então não vai ter que nem aguentar mulher ou marido lá no céu, então é individual mesmo. Tem gente que tem esse tipo de visão, como se lá vai ser assim, né? Eu vou ter uma mansão de acordo com, sei lá, de acordo com o meu histórico aqui, né? Tem, desconto até as piadas, né? Que um chega lá, tem uma mansão tremenda, o outro chega lá, tem uma casinha simples, né? Então tem um monte de histórias, um monte de imaginações, mas a aliança que Deus faz não é individual. É entre você e Deus, você não faz parte do povo de Deus por uma coletividade, é sua fé individual com Deus. Mas a aliança que Deus faz sempre envolve outras pessoas. E a Bíblia fala muito sobre alianças com outras pessoas. Então, nós estamos estudando uma parte da história que é do povo de Deus, mas quase tudo que nós estamos vendo nessas histórias com Acabe é mais o que não se deve fazer, ok? Tem muitos exemplos do que é bom, né? Tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram o que era certo e a gente procura imitar. Mas Acabe e Jezabel e toda essa história tem, logicamente, muito, quase tudo é o que não fazer. Mas essa história de hoje envolve também um homem de Deus. Então ele também fez uma coisa muito errada em termos de aliança. Então o nosso assunto hoje, que vai até prolongar para outras aulas também, mas nosso assunto de hoje são alianças erradas, consequências de alianças erradas. Isso é muito importante. Então vamos voltar rapidinho para o 1 Reis 20, só para vocês, eu quero que vocês façam uma ligação entre a história do capítulo 20 e a história de hoje, que é capítulo 22, ok? A história do capítulo 21, que fica no meio, é uma história à parte, né? Nabote faz, né? Foi uma das oportunidades que Deus deu para Acabe, mas a história do capítulo 22, que envolve o rei da Síria, é uma sequência, é uma continuação do capítulo 20. Então, só quero que vocês vejam aqui, versículo 34, 1 Reis 20, 34. Então, quando Ben-Hadad, o rei da Síria, pediu clemência, pediu misericórdia da parte de Acabe, ele mandou subir ao carro, né? E Ben-Hadad, no versículo 34, ele fala assim: eu te restituirei as cidades que meu pai tomou do teu pai. Faze para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. Então, o rei da Síria, na verdade, ele tem que pedir misericórdia para a vida dele, porque ele não tem exército mais, ele está nas mãos do rei Acabe, ele nem tem base para fazer barganha, ele é um homem morto, se o rei Acabe quiser. Mas ele começa assim, pensa: nossa, esse cara está me dando uma chance, então vamos tentar fazer um negócio. Então ele fala assim: ó, me deixa em paz, vamos fazer uma aliança, eu vou devolver para você, presta atenção nisso, porque a história vai continuar no capítulo 22, eu vou devolver para você as cidades que meu pai, o pai do rei da Síria, tomou do pai de Acabe. Então tem cidades que foram conquistadas de Israel e Ben-Hadad está prometendo devolver essas cidades. E ele também fala que você pode colocar suas lojas, você pode colocar suas firmas na cidade, na minha capital, Damasco, assim como eles tinham feito antes. E isso, a gente não sabe todas as implicações, mas tinha algo a ver com quem estava mandando. Quer dizer, se o rei da Síria mandava em Israel, ele podia explorar Israel economicamente, ok? E Ben-Hadad está falando assim: agora você faça o mesmo comigo. Você pode pôr seus vendedores, pode pôr suas lojas na minha cidade e nos explorar economicamente. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Final do versículo 34. E eu responderei, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Assim fez com ele aliança. Gente, isso é muito sério. Biblicamente, isso não é brincadeira. Eles não reconheceram firma, não fizeram contrato, não tinha cartório, mas para Deus e para aquela sociedade, a palavra deles valia, era uma coisa que valia mais do que hoje a gente faz os documentos, tem um monte de coisa, mas não vale nada, né? Faz aliança de casamento, faz na frente de Deus, daí um pouco, se não dá certo, vamos desfazer. Então, e negócios, mesma coisa. Então, mas naquele tempo eles honravam muito, eles prezavam muito, e Deus é assim, Deus honra alianças. O princípio que eu vou repetindo, né? Mas o princípio que eu vou colocando desde já é o seguinte: não faça alianças com as pessoas erradas. Não faça. Acabe não deveria ter feito essa aliança. Não faça alianças com pessoas erradas, mas se fizer, tem que guardar, tem que honrar. Duro isso, né? Não faça. Por que não faça? Porque se você fizer, você tem que honrar. Não, não faça aliança errada, mas se fizer, e isso a gente tem, essa história que eu citei de Josué, é um exemplo clássico. Josué fez uma aliança errada. Deus falou com ele: por que você fez isso? Você não me consultou, você acreditou na mentira deles, agora você fez a aliança, tem que cumprir. Gerações depois, Saul quebrou a aliança e veio consequência sobre Israel por causa daquela aliança. Então é muito sério isso, muito sério. A Bíblia coloca a aliança numa base muito, muito séria. Então aqui Acabe, então, o primeiro ponto dessa história que a gente precisa guardar é: Acabe e Ben-Hadad fizeram uma aliança. Nesta aliança, o rei da Síria prometeu devolver cidades para Acabe. Ele prometeu. Ok? Agora pula um pouquinho para frente, aí tem essa história do profeta que chegou para Acabe, todo disfarçado, com machucado, contou uma história e tal. Não vamos repetir essa história, mas no final dessa mensagem, desse, né, que o profeta representou para... Olha que duro ser profeta, né? Para dar essa mensagem para Acabe, o cara teve que ser machucado, mas machucado mesmo. Hoje a gente, né, os Hollywood já ensinou como é que você faz para parecer que machucou e não machucou nada, né? Mas naquele tempo eles não tinham essa técnica, né? Então para ele fazer o drama, para ele fazer o negócio, para o rei acreditar nele, ele tinha que se machucar mesmo, então aí ele chegou lá e contou essa história, que é importante guardar, porque a mensagem final vai se cumprir nesse capítulo 22. Qual que foi a mensagem do profeta para o rei Acabe? Ele contou a história. Eu estava na batalha e tinha um amigo meu que colocou um prisioneiro aos meus cuidados. Falou assim: você tem que guardar esse homem, e se você deixar ele fugir, é a sua vida pela vida dele. Ele contando a história para Acabe. Aí ele contou assim: e aconteceu que eu estava mexendo aqui ali e não percebi, o cara fugiu. Aí Acabe falou assim: mas então é o que você falou, se você deixou o homem fugir, então a sua vida pela vida dele. Aí ele tirou o disfarce, ele viu que era um profeta e falou assim: pois é, rei Acabe, você fez a mesma coisa, você deixou fugir um homem que era inimigo. Versículo 42, 20 e 42, disse ele ao rei: assim diz o Senhor, libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Deus não só não queria que ele fizesse aliança, era para ele ser morto, porque ele era o inimigo, ele representava essa atitude de Deus, é uma demonstração da ira que Deus tem contra o pecado, contra as forças de Satanás. Ben-Hadad aqui representa as forças satânicas, representa o inimigo de Deus. Então você soltou o homem que eu havia ordenado que fosse morto, portanto, versículo 42, a tua vida responderá pela sua vida, o teu povo pelo seu povo. Isso vai acontecer agora no capítulo 22. Agora, presta atenção, nós fizemos, nós comentamos bastante no outro capítulo 21 sobre Nabote, sobre arrependimento. Quando Deus dá uma sentença, Deus está dando uma sentença aqui. Está dando uma sentença, o profeta deu uma sentença para Acabe. Falou assim, você deixou fugir o homem que é o inimigo do povo de Deus. Inimigo meu. O problema não é Acabe fazer aliança com ele, nós queremos ser amiguinhos. A questão é que Acabe tinha que ter perguntado para Deus, Acabe é rei do povo de Deus, Acabe tem que perguntar para Deus. Ele representa o governo que Deus coloca sobre seu povo, é um governo humano, mas Deus usa os homens, Deus quer usar os homens, Deus está procurando, o reino de Deus depende de nós fazermos parte da obra de Deus, não para a gente ter poder e mandar nos outros, mas Deus dá para nós autoridade sobre demônios, sobre forças do mal, só que a igreja não está usando esse poder da maneira certa, nós estamos usando para nossos benefícios. Então ele tá dizendo, olha, você libertou o homem, você não agiu com os inimigos de Deus como eu queria, então agora a sua vida, já que você soltou, ele ficou livre, você vai ficar no lugar dele. Era igual aquela história que o profeta contou, o cara escapou, então morra você agora. Então essa é uma sentença. Agora, quem esteve nas últimas aulas, que me responda, por favor. Quando Deus dá uma sentença, acabou, não tem mais chance? Sim ou não? Não, tem chance de mudar. Como que muda a sentença de Deus? Arrependimento. Arrependimento. Lembra que nós estamos falando, Deus está dando três chances para um cara que é o pior da história de Israel. Ele está dando três chances para esse homem. A primeira foi essa que ele perdeu com o Ben-Hadad. A segunda, depois que ele mata Nabote, história, uma das piores histórias mais injustas de toda a Bíblia, do que ele fez com Nabote. Deus, ele não fala que está dando uma chance, mas Acabe, pela única vez na vida, ele é tocado e se arrepende parcialmente, mas esse arrependimento parcial ainda toca no coração de Deus. Deus quer, e nós lemos aquelas passagens dos profetas, Deus fala assim, eu não tenho prazer em juízo, eu não tenho gosto de julgar, de exercer juízo, eu não tenho prazer, eu quero mudar, por favor, faça alguma coisa para que eu mude. Deus está falando assim. Então, essa sentença do capítulo 20 poderia ser mudada. Vocês vão ver na história agora que Deus está dando mais uma chance, infelizmente ele não aproveitou. Então agora vamos para o capítulo 22 e vamos ver a sequência. Passaram-se 3 anos, esse 3 anos não tem a ver com a história de Nabote, esse 3 anos tem a ver com o capítulo 20. Ele soltou Ben-Hadad, né? Eles tinham tido 2 guerras em 2 anos consecutivos, então agora eles fizeram aquela aliança, Acabe e Ben-Hadad fizeram aliança e ficaram 3 anos sem guerra. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Segura aqui esse texto, nós vamos continuar em 1 Reis, mas em 2 Crônicas tem a mesma história. A história, o capítulo, 2 Crônicas 18, o capítulo é quase idêntico, quase não tem mudança, mas no comecinho tem 2 informações que a gente precisa. Então, 2 Crônicas 18, a gente só vai pegar esse comecinho, depois nós vamos voltar para 1 Reis. 2 Crônicas 18, Crônicas mostra mais a história de Josafá. Depois que nós terminarmos essa parte com Acabe e com Elias, nós vamos voltar para Josafá. Já vimos alguma coisa, alguns meses atrás, nós vimos um pouco sobre Josafá, Josafá é um dos melhores reis de Judá. Desse tempo do reino dividido, Josafá está junto sim, com rei Ezequias, com rei Josias, assim, ele é um dos melhores. E o pai de Josafá, rei Asa, que foi um rei bom também. Então Josafá, ele é contemporâneo. E não sei se vocês vão lembrar, ou quem estava presente, mas quando nós começamos a estudar esse período, a gente até, eu coloquei o título assim, Era de Acabe. Porque Acabe vai ter muita influência mesmo depois da morte dele. Acabe e Jezabel, né, o casal. Mas é interessante notar que então nós temos o reino dividido, Israel tem o pior rei da história do reino dividido, o pior, Acabe, o pior rei. E contemporâneo com ele, nós temos um dos melhores, não é o melhor, mas é um dos melhores, Josafá. Então, esses dois reis são contemporâneos, eles vivem na mesma época. E Josafá, Crônicas vai contar bem mais coisas, Josafá é um rei que, ainda que ele não fosse o melhor, por exemplo, comparando com Ezequias ou Josias, mas pela época dele, ele foi de todo o período do reino dividido, o rei Josafá é o rei que chega mais perto, é muito longe ainda, né? Mas ele chega mais perto de um período de glória, parecido com Salomão. É bem distante, porque Salomão tinha as 12 tribos, Josafá só tem Judá, e tem outros aspectos, mas do jeito que descreve Josafá, ele é um rei que ele alcança poder, ele tem assim um reinado que tem várias características em comum com Salomão. Paz, prosperidade, a forma como ele organiza, as coisas que acontecem, ele tem navios que vão para o mar, e Deus vai abençoando Josafá, porque ele é um homem que teme a Deus. Josafá faz muita coisa certa. A gente estuda esses homens na Bíblia, né? Mesmo Davi, né? Que é o máximo, né? De todos os reis, homem segundo o coração de Deus, e a gente descobre essas manchas na história deles. É uma coisa triste, mas a Bíblia não omite. A Bíblia não fala assim, poxa, o cara é tão bom, não vou nem falar sobre esse deslize dele. Não, a Bíblia fala, a Bíblia mostra. Então nós temos nessa história que nós estamos começando agora, uma coisa terrível que aconteceu com Josafá. Josafá faz uma coisa terrível. O que que Josafá faz? Uma aliança errada. É 2 Crônicas 18:1. Ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. E a minha tradução fala assim, e aparentou-se com Acabe. Mas acho que outras falam assim, ele fez aliança por casamento. O que que ele fez? Ele não casou. O que que ele fez? Ele casou o filho dele. Nós vamos ouvir sobre isso depois. Aquilo que nós fazemos afeta gerações futuras. Josafá vai fazer algo. Olha só, eu tô tentando, eu espero que vocês, quero que vocês peguem assim uma visão, porque a gente vai lendo essas histórias, eu confesso, eu vou lendo reis e crônicas, e às vezes assim, pula de um rei para outro, então tinha um rei em Israel, aí tinha um rei em Judá, e você fica até meio confuso, e é difícil às vezes a gente formar uma visão. Então eu estou tentando pintar um quadro. Nós temos o pior rei da história de Israel, Acabe e Jezabel. Nós temos um dos melhores reis de Judá, são os dois reinos. Josafá é um homem que não anda na idolatria, não se contamina. Vários reis de Judá vão fazer coisas igual aos reis de Israel, idolatria, vão seguir caminhos errados, mas o pai de Josafá foi bom, ele foi bom, ele andou nos caminhos de Deus, ele não foi idólatra, ele foi fiel ao Senhor, ele buscou o Senhor. Mas Satanás é astuto e fica procurando achar um caminho. Ele não achou um caminho no coração de Josafá para introduzir idolatria. Josafá está firme, ele está segurando. ele tem resistência, ele não quer saber das outras coisas que estão, das outras aberturas que estão trazendo pecado para o povo de Deus. Ele é firme, mas aí ele faz uma coisa errada que eu tenho certeza que Josafá não pensou que estava fazendo uma coisa errada. Ele devia saber, não é que ele era, vamos dizer assim, ele fez uma coisa que devia saber. Eu quero dizer assim, ele pensou, Israel, são nossos irmãos, né? Lembra, Deus não queria que houvesse guerra entre os dois reinos, eles são todos do povo de Deus, mas vamos fazer uma aliança, meu filho, você vai casar com a filha do rei, do rei e rainha de Israel, nós vamos fazer um casamento, vai ser legal, nós vamos fazer paz. Ele não imaginou o que ele estava fazendo. Sabe quem conhece essas histórias? Sabe quem é a filha de Acabe e Jezabel que casa com o filho de Josafá, Jeorão? Sabe quem é? Ela tem nome, ela tem história na Bíblia. É a Atalia. Já lembra? Alguém lembra da história dela? Vocês precisam conhecer. Ela é filha da mãe dela. Quem que é a mãe dela? Jezabel. É Jezabel II. Ela é filha da mãe dela. Ela vai ter a capacidade de matar os netos dela. Ela vai ser uma mulher satânica. Ela vai chegar a ocupar o trono. Nunca se ouviu falar disso. Jezabel não ocupou o trono, ela puxava as rédeas por trás, mas ela não era a rainha, quem era rei era Acabe. Mas Atalia vai chegar até a ocupar o trono. Ela vai trazer, ela vai introduzir em Judá. Olha como Satanás foi astuto. Josafá, um homem íntegro, eu não mexo com idolatria, eu não participo disso, eu sirvo ao Senhor. Ele não só permite, foi ele que arquitetou, foi ele que foi atrás, falou assim, meu filho, você vai casar, porque naquele tempo eles faziam isso, era comum, né? Você vai casar com a filha do rei de Israel, porque isso vai trazer aliança entre nós, vai trazer paz entre nós. Não é uma coisa que parece ser boa, nós vamos ter paz, nós vamos acabar com essa guerra, e meu filho é bom, meu filho vai segurar as pontas, não tem problema. Não foi assim. Então ele fez uma aliança por casamento com a casa de Acabe. Versículo 2, ao fim de alguns anos. Então, alguns anos, a história que nós estamos lendo agora em 1 Reis 22, esse, que é a mesma história de Crônicas 18, é alguns anos depois desse casamento. Então, ao fim de alguns anos depois, ao fim de alguns anos, acho que esse aqui é um erro, né? A sua Bíblia não fala Josafá foi ter com ele? A minha está falando Acabe foi ter com ele a Samaria, mas é Josafá que foi visitar. Então, né, nossos filhos são casados, né? Então nós vamos fazer uma visita. Josafá foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe faz aquela festa. Eu queria que vocês entendessem, essa história da festa não está em Reis, por isso que estou lendo aqui. Então nós temos duas informações aqui que não tem lá em Reis. Primeiro, que Josafá, por que Josafá foi tão amigo de Acabe? Por que Josafá foi visitar Acabe? Por causa do quê? Porque eles tinham feito uma aliança, os filhos se casaram. Então, nós somos amigos, né? Nossos filhos são, né, são casados e nós somos amigos. Então, ele fez uma aliança errada e, segundo lugar, a outra informação que nós temos aqui é que Acabe, ele recebe Josafá com uma festa, com uma recepção. Quem não gosta de ser recebido com festa? Quem não gosta, assim, aliança ela é muito boa dentro do plano de Deus. A aliança aproxima, a aliança é uma coisa que segura. Você briga com seus irmãos, você briga com seus pais, você briga com seus filhos, mas você não separa na maioria das vezes, né? Geralmente, né, assim, a aliança da família aguenta muita coisa. Uma briga entre duas pessoas que é assim, ó, não quero te ver mais nunca na vida, entre irmãos continua. E isso é bom, porque assim, uma aliança é uma coisa que aguenta as brigas, os desentendimentos, as dificuldades acontecem, mas a aliança aguenta. Agora, quando você tem uma aliança com a pessoa errada, você fica presa a essa pessoa, mas uma coisa que está te conduzindo numa direção errada. Josafá quer ter paz, ele quer ter aliança, e isso vai envolver, olha, pela misericórdia de Deus que Josafá não morre. Se você conhece a história já, se você lembra dessa história, olha, eu várias vezes aqui nas minhas aulas eu faço referência a essa história. Essa história para mim é uma história trágica, mas para mim é uma das histórias mais engraçadas que tem na Bíblia. Assim, eu não conheço nenhuma história que tem tanta incoerência, que tem tanta burrice. Eu não conheço nenhuma, não tem uma história tão idiota como essa. Gente, é muita incoerência, né? Não vamos ter tempo de ver tudo hoje, mas depois eu faço uma listinha para vocês, tá? Assim, é uma atrás da outra. Por quê? Agora, falando sério, por que tanta burrice? Por que Acabe é tão incoerente? Por que Josafá, um homem de Deus, um rei inteligente, um homem que governou Judá com o temor de Deus, fazia coisas certas, ele fez um monte de coisas certas, por que que ele chega nesse capítulo? Ele parece um cara que não pensa, ele parece um cara ingênuo, ele parece uma pessoa que, gente, não tem condição de fazer o que Josafá faz nesse capítulo. Por que que ele faz? Por causa da aliança. O problema é a aliança. Lá atrás, tudo que vai acontecer nessa história é consequência de duas alianças erradas. Uma que Acabe fez com o rei da Síria, e a outra que Josafá faz casando o filho dela com a filha de Acabe, ok? Então, você faz uma aliança errada, aí eu volto a falar. Tem saída? Tem saída? Se for casamento, não tem saída, tá, gente? Pense antes de casar. Mas tem saída quando você entra numa aliança errada? Pode ter, mas tem que saber seguir as regras certas, porque a aliança é isso que Deus fala assim, ó, pense antes de fazer aliança. Não faça aliança com a pessoa errada. E lembra que eu estou falando não só de casamento, tá, gente? Casamento é a aplicação mais fácil, mais comum que a gente pode fazer, né, de aliança. É a prática, né, da aliança, mas tem muitas alianças. Tem alianças que a gente não chama de alianças, mas elas, como eu falei, precisa pôr contrato no cartório para ser uma aliança. Diante de Deus, se você não precisa falar, eu prometo, não precisa falar, eu faço um voto. Tem gente que fala assim e ainda quebra. Mas não é necessário nem usar as palavras. Porque não é isso que Jesus falou lá no Sermão da Montanha? Jesus falou, seja sua palavra, sim, sim, e não, não. Se você falou sim, se você falou não, se você se comprometeu, você não precisa jurar, você não precisa prometer, você não precisa fazer um monte de coisa. Se você deu a sua palavra, para Deus está no cartório do céu, que vale muito mais do que o cartório aqui, tá bom? Então tome cuidado antes de prometer. Gente, isso é assim, eu tô falando sobre um assunto que abrange muitas coisas. Se você tem costume de falar, amanhã estou lá, às 9 da manhã, você não vai, não dá satisfação, não, eu vou te pagar tal dia, não, gente, é coisa que nós fazemos todos os dias, é comum na nossa sociedade. Você promete e não cumpre. Para Deus isso sim, não chega a ser uma aliança, mas o começo de uma aliança é quando você dá a sua palavra, isso é o primeiro passo. Então, quando você começa a estabelecer uma ligação no ministério, ligações em igreja, gente, as pessoas fazem parte de igreja. Às vezes, coloca lá, sou membro da igreja, às vezes nem coloca, mas como eu estou falando assim, isso para Deus não é o que você assina, você assume compromissos. As pessoas quebram os compromissos, as pessoas quebram as alianças, sem nem dar satisfação. Não, eu entrei numa igreja, tenho que ficar aqui até morrer. Não, não é assim. Mas existem princípios, existem coisas que Deus valoriza muito. E não entre na coisa errada, depois vai dar muito trabalho para sair. Tem coisas que nem tem saída, tem outras coisas que tem, mas você tem que fazer do jeito certo, ok? Então, aqui em Crônicas era só isso, né? Eu queria que você... Vamos terminar de ler o versículo 2. Ao fim de alguns anos, Josafá foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, que é a guerra que nós vamos ler. Agora vamos voltar para o 1 Reis 22. O resto dos dois capítulos são praticamente idênticos. Okay? Então, agora, vamos falar sobre... Assim, vai ter uma guerra aqui. Vai ter uma guerra aqui e vamos ver sobre a causa da guerra, que é o primeiro ponto nesse esbocinho que você tem em mãos. A primeira coisa, então... por que está havendo uma guerra? E isso explica aqui em 1 Reis 22, versículo 3. Disse o rei de Israel aos seus servos, rei de Israel Acabe, né? Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar do rei da Síria? Olha, aqui não explica muita coisa, mas por isso que eu li aquele texto em 1 Reis 20. Que foi mesmo que Ben-Hadad prometeu fazer na aliança? Devolver as cidades. Se ele devolveu alguma outra, aqui não fala. Mas aqui tem uma cidade que ele não devolveu. Então nós temos uma infidelidade do rei da Síria, que é o que se previa. O rei da Síria não é um homem que teme a Deus. Para que eu vou fazer aliança com ele? Então ele fez aliança com a pessoa errada, uma pessoa que não poderia, não tinha temor de Deus. Alianças, gente, aliança mesmo, isso não significa que você não pode ter amizade, não pode ter, eu vou ler depois o texto, né, que fala no Novo Testamento, que a gente não deve ter jugo desigual. Há muita discussão sobre isso. Isso está falando de casamento, isso está falando de ser sócio numa empresa. Como é que é isso? Eu não posso ter nenhum tipo de aliança com uma pessoa que não conhece a Deus? Bom, esse aí tem várias dificuldades. Uma é: quem que disse para a gente quem é de Deus e quem não é? Você sabe, todo mundo, você olha para todo mundo, não, eu sei que ele não é evangélico, mas quem disse que quem não é evangélico automaticamente não é de Deus? Talvez você nunca pensou sobre isso, mas não existe isso. Quem é evangélico talvez não seja de Deus. Nós não podemos garantir isso. E tem muita gente, eu falo por experiência própria, tem muita gente que não é evangélico e é de Deus. Mas no final das contas, na verdade, eu não posso avaliar. Eu não sou juiz. É lógico que nós devemos procurar saber com quem nós estamos associando e como que nós estamos fazendo, se é alguém que teme a Deus ou não. Mas a palavra final sobre quem é de Deus e quem não é, não pertence a gente. Então, o que significa esse tipo de aliança? Mas aliança verdadeira, aliança no sentido bíblico, só dá para fazer com a presença de Deus no meio, a verdadeira aliança, as alianças que são modelos para nós na Bíblia, e as duas alianças mais bonitas, mais fantásticas que tem entre pessoas, só essa aliança horizontal, né? Porque tem a aliança entre nós e Deus, que eu, como falei, não é individual, eu faço parte do povo de Deus, mas tem duas alianças fantásticas no Velho Testamento. Quais são? As duas amizades, as duas. Uma fala claramente aliança. A outra não, acho que não usa a palavra aliança, mas foi uma aliança fantástica. As duas amizades mais bonitas em todo o Velho Testamento, quais são? Davi e Jônatas e Ruth e Noemi, ok? As duas amizades, as duas alianças, modelos para nós no Velho Testamento. E as duas alianças que foram firmes, que as pessoas levaram até o fim com sacrifício, você vê que Jônatas, para fazer aquela aliança com Davi, ele teve que abrir mão, não foi uma amizade barata. Jônatas não fez uma amizade barata com Davi, ele fez uma amizade que custou caro para ele. Ele abriu mão do trono, depois ele acabou morrendo, ele ficou junto com o pai dele, Saul, mas ele manteve a amizade, manteve a fidelidade com Davi, apesar de todas as dificuldades. Ruth deixou a terra dela, deixou os pais dela, deixou a família, deixou tudo que era conhecido e normal para ela, por causa da aliança, que na verdade não era, quem que diria assim, porque ela casou com o filho de Noemi, ela tinha que ficar fiel a Noemi, isso não estava no contrato, não estava no contrato que ela sumiu no casamento. Ah, eu casei, agora minha sogra vai embora, meu marido já morreu, minha sogra vai embora, eu tenho que acompanhar. E a própria sogra liberou, falou assim, pode voltar, não precisa ir comigo. Mas ela manteve. Agora, quem estava nessas duas amizades? Deus. Nas duas amizades, Deus estava presente. Por isso, gente, casamento é aliança de três, nunca é de dois. Casamento de aliança de duas pessoas não funciona. Aliança para ter validade, aliança para realmente ir firme, tem que ter a presença de Deus. É a única aliança que permanece, é a única aliança que aguenta, é a única aliança que agrada a Deus. Então, a única aliança que pode dar certo é a aliança que tem Deus no meio. Então, esta aliança que Acabe fez com Ben-Hadad, do lado de Ben-Hadad, ele estava quebrando. Agora, a Bíblia não fala aqui, eu não posso avaliar, que era uma aliança errada, era, muito claro isso, não era para Acabe ter feito aliança com ele. Se Deus ficou bravo com Acabe, porque ele vai para a guerra por causa da cidade, ou seja, Ben-Hadad não cumpriu a parte dele, ok? Ben-Hadad não cumpriu a parte dele, não devolveu a cidade. Acabe está indo à guerra por causa disso. Não seria a forma certa de lidar com uma aliança, mas a Bíblia não faz avaliação. Eu só queria que vocês vissem que esta história do capítulo 22 é uma consequência de uma aliança mal feita, ok? Deu para entender isso? Isso a gente pode afirmar. Essa guerra, essa história é por causa de uma aliança mal feita. Acabe fez aliança com Ben-Hadad, não era para ter feito. A sentença do profeta naquele capítulo é: já que você soltou o rei, que você não deveria ter feito, agora você vai ficar preso no lugar dele. O que vai acontecer aqui? Ben-Hadad devia ter morrido naquela vez. Quem vai morrer agora? Ele falou assim: sua vida pela vida dele. É a sentença de Deus. Podia ter mudado? Podia. Vocês vão ver aqui, né, como não vai dar tempo para a gente chegar lá na frente, eu vou adiantando só essa parte para vocês terem uma visão. Qual a oportunidade que Deus está dando para Acabe aqui? Qual a oportunidade? Josafá, apesar de ser um outro erro, né, tá, essa guerra e quem está participando dela, consequência de duas alianças erradas. Essa guerra está acontecendo porque Acabe fez uma aliança com Ben-Hadad. E por que Josafá se meteu nessa guerra? Josafá não tinha razão nenhuma de estar aqui nessa guerra. Josafá não tinha nenhuma razão de estar ali, não tinha motivo. Por que Josafá está aqui? Por causa da aliança errada que ele fez. E ele se envolveu nisso, olha o que ele fala aqui. Então, versículo 3 conta a causa da guerra. Qual que foi a causa da guerra? Né, aliança quebrada da parte de Ben-Hadad, ok? Ben-Hadad quebrou a aliança, não devolveu as cidades, né? Está acontecendo essa guerra. Agora, envolvimento de Josafá. Por que que Josafá está envolvido? Por causa de uma aliança errada também. Olha só, versículo 4. Então perguntou a Josafá, Acabe, né? Perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Não é uma frase bonita isso aí, gente? Vocês não ficaram comovidos? Vocês não ficaram assim: olha que bonito que é uma aliança, não é? Que linda aliança! Gente, compare, compare. O que Jonatas fez com Davi? Ele falou assim: pega minha armadura, pega o meu lugar, senta no trono, eu sou herdeiro do trono, assim, eu sou como você, eu estou junto com você. O que Ruth falou com Noemi? O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu. Não é essa identificação? É um paralelo aqui. Josafá está falando linguagem de aliança. Eles conhecem a aliança, eles sabem o que significa aliança. Josafá vai para visitar Acabe. Você fala assim: mas que homem burro, não era para ele entrar nessa guerra, não era para ele se envolver com isso aqui. Mas por que que ele se envolveu? Porque ele estava em aliança, ele sabia a implicação, ele sabia que assim, ó, isso aqui, ele não ficou pensando muito. Nós estamos em aliança, eu não sabia que ia dar nisso, mas estamos em aliança, agora, né, estamos, né, entrou na chuva, tem que molhar, agora tem que enfrentar. Então, serei como tu és. Pessoa errada, nós não vamos tomar tempo depois, quando a gente estudar Josafá, mas anote aí, voltando para Crônicas, né, não precisa abrir lá, mas quando Josafá volta dessa guerra, convido, graças a Deus, né, quase que ele morre, quando ele volta, um profeta vai ao encontro dele e fala assim: que negócio é esse, você ajudando inimigos de Deus? Então o profeta falou com Josafá: você fez aliança com a pessoa errada. Não era, e olha, gente, aqui a coisa fica mais séria para nós. Eu não quero nem tentar fazer muita aplicação aqui, porque esse aqui vai ficar difícil para nós. Deus tem que tratar com cada um. Que não era para Acabe fazer aliança com Ben-Hadad, está claro para todo mundo, ok? Que cada um representa? Acabe representa o governo do povo de Deus, ok? Acabe é do povo de Deus, e Ben-Hadad, ele representa o inimigo de Deus, ele representa Satanás, ele representa a força do príncipe desse mundo, ele representa tudo que é contrário ao povo de Deus. E hoje nós não identificamos pessoas, embora assim, alguns, né, a gente olha para trás na história, né, um Hitler, um Stalin, um homem assim, ele se torna praticamente a encarnação do espírito satânico. Assim, tem governantes que chegam assim a se identificar totalmente. Mas enquanto eles são homens, hoje nós temos, né, hoje a visão, que esse aqui era uma figura só. Então hoje nós temos uma visão diferente. Não é para desejar mal para nem para o presidente do Irã, nem para ninguém. Não é para fazer, a gente não encara as pessoas, porque Deus ainda poderia mudar, é muito difícil, né? Mas poderia mudar o coração desses governantes. Então, mas Ben-Hadad representa a força satânica, ok? Força satânica. E Josafá e Acabe, por que que não era para fazer aliança? Os dois eram do povo de Deus. Os dois eram do povo de Deus. Josafá não poderia ter feito uma aliança com Acabe. Por quê? Quando, lá numa história anterior, quando Roboão quis fazer guerra com Jeroboão, Deus falou assim: não é para irmãos lutarem. Deus falou assim: ó, vocês são irmãos. Então Deus não encara o povo de Israel como povo que não é de Deus, não são primos. Eu sei que a gente brinca com isso, gente, mas não é. Não tem primo. São nossos irmãos. Não tem cristão de segunda classe. Não tem pessoas de outras igrejas que são inferiores. Não tem pentecostais ou carismáticos que são melhores que tradicionais. Não tem evangélicos que são melhores que católicos. Não tem isso. São irmãos. Amém, gente? Amém. Isso não tem. Deus não considera. Não tem guerra santa contra nossos irmãos. Só tem guerra santa contra Satanás, ok? Os muçulmanos não são nossos inimigos. São pessoas que podem ser alcançadas para Jesus. E na falta de missionário, Deus está alcançando muito muçulmano com visões. Deus não considera eles como inimigos. Ele está se revelando a eles. Muitos e muitos estão tendo visões de Jesus. Mas ele falou que não podia ter feito uma aliança com Acabe. Ele falou, você fez, eu falei que não ia abrir lá, mas pelo menos eu vou ler para vocês que as palavras do profeta em 2 Crônicas 19, versículo 2. Olha como ele fala. 2 Crônicas 19, 2. O vidente Jeú saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio? Ele chamou Acabe de ímpio. Amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. Josafá, que foi um rei bom, temente a Deus, fez essa aliança bonita: eu serei como tu, meu povo, como teu povo. Ele falou coisas bonitas de aliança, mas ele fez com a pessoa errada. Gente, isso é muito sério, não quero nem ousar tentar aplicar isso. Porque é muito sério isso. Nossos irmãos em outras igrejas, em outras partes, são nossos irmãos, mas quando alguém toma liderança que pertence a Deus e usa para fazer coisas erradas, nós não podemos fazer aliança com isso. Eu não estou falando assim, isso é a forma de aplicar, Deus tem que mostrar em cada situação, mas tem alianças dentro da igreja, que são alianças políticas, são alianças contrárias à vontade de Deus. Josafá fez uma aliança dentro do povo de Deus, que não era de Deus. Então é muito sério isso, muito sério, a gente precisa tomar muito cuidado. Ok, eu só vou ler então, que nosso tempo já está meio avançado. Daqui para frente, ele vai então mostrar como Josafá, eu só vou comentar sobre isso, e só explicar aquela frase que eu falei, acabei não terminando, que é qual oportunidade que Deus estava dando para Acabe. Ok, isso nós vamos falar na próxima aula, mas eu só queria que vocês vissem para não ficar uma coisa incompleta. Qual a oportunidade que Deus estava dando para Acabe? Como é que eu posso dizer que Deus estava dando uma oportunidade? Porque apesar de Josafá estar ali fora da vontade de Deus, Josafá faz uma coisa, ele insiste numa coisa que Acabe nunca ia fazer. O que Acabe nunca faz? Oi? Consultar a Deus, não sei se é isso que ele nunca pergunta para Deus, né? Ele não busca lá no capítulo 20 que Deus deu livramento com Nabote. Claro que ele não ia consultar a Deus, né? Que acho que ele sabia já de antemão que estava errado. Aqui também ele não consulta Deus, ele não se preocupa, ele é um governante que não se preocupa com a vontade de Deus. Mas Josafá fala assim: eu vou com você, mas nós precisamos primeiro saber o que que Deus pensa. E também vou te dar já uma dica do que nós vamos falar na próxima aula. O título dessa folha aqui, ó: consultando o Senhor sem sinceridade. Consultando. Josafá está numa situação errada, não devia estar lá, mas ele consulta Deus. Claro, ele talvez não pense que ele está fora da vontade de Deus, mas ele está totalmente fora, não era para ele estar lá. Mas Deus usa isso como uma chance para o rei Acabe. Qual a chance que Deus está dando para o rei Acabe? Nessa história toda, que nós vamos ver depois, vai aparecer um profeta, que não é o profeta Elias. Lembra que a gente está falando assim, que Elias achou que era o único profeta, e tem vários profetas nessas histórias, né? Na história de Nabote era Elias, mas nas outras duas histórias tem outros profetas, que não são Elias. Tem um profeta que é um homem de Deus, tanto que ele é um homem de Deus, que ele está preso. Ele está preso, porque ele já tinha dado alguma profecia que Acabe não gostou. E esse homem vai falar a verdade para Acabe. É uma chance. Ele vai falar assim, ó, você vai subir e vai morrer. Acabe podia ter mudado essa história? Podia ter mudado. Ele podia ter mudado, ele podia ter se arrependido. Ele podia ter falado assim, puxa, Deus está falando. Ele podia ter lembrado daquele tempo quando ele ficou mais humilde, dormindo em saco, não é? Ele podia ter lembrado disso, ele podia ter pensado, a história pode mudar, gente. A história pode mudar, a sua história pode mudar, a história de nações pode mudar. Gente, é fantástico isso. Deus dá palavras, ah, vai acontecer isso, porque vocês pecaram, porque vocês me abandonaram. Mas se houver arrependimento, pode mudar muita coisa. Então, essa é a oportunidade, nós vamos ver isso melhor depois. E a outra coisa que nós vamos ver, por que que eu posso afirmar que Josafá, não só Acabe, ele não ia nem consultar a Deus. Ele só está fazendo por causa de Josafá, ele não ia consultar. Mas Josafá faz questão. Primeiro, Acabe chama 400 profetas, todo mundo falando a mesma coisa. Vai que Deus vai te abençoar, vai, né? Gente, toma cuidado quando todo mundo começa, eles parece que estão falando por Deus. Parece uma confirmação, 400 homens falando a mesma coisa, o que, que você quer mais? Todo mundo com a mesma revelação, todo mundo com a mesma... Gente, maravilha, mas Josafá fala assim, não estou gostando muito disso aqui não. Não tem um que é profeta de verdade, né? Então, ele vai insistir. Só que, quem está consultando o Senhor sem sinceridade? Josafá. Porque Josafá escuta a palavra de Deus que Micaías traz e vai para a guerra do mesmo jeito. Para que você perguntou? Deus, a gente deve subir ou não deve subir? Primeiro todo mundo fala, vai, tudo bem. Não, mas parece que não é a palavra de Deus isso não. É por isso que eu falo, essa história é muito engraçada, é muito incoerente, é muito... Porque assim, os profetas falando assim, não, mas parece que não é a palavra de Deus. Aí vem Micaías, já instruído antes, assim, o cara que foi buscar na prisão, fala assim, olha, todo mundo está falando isso, fale você também, quem sabe você sai da prisão. Aí Micaías fala assim, eu não, vou falar o que Deus manda, só que ele chega lá e fala o que os outros falam, né? É muito engraçado. Ele vai lá e fala assim, mas ele só pode ter falado, o único jeito assim de entender essa história é que ele falou assim com ironia, vai, que Deus é contigo. Ele deve ter falado alguma coisa que acaba assim, para de falar bobagem, fala a palavra de Deus. Ele queria ouvir isso e quando ouve ele não, né? Mas aí Micaías fala assim, não, eu tive essa visão, nós vamos ver certinho como é que Deus falou com ele. Josafá quis que tivesse uma palavra de Deus, e quando vem a palavra de Deus falando assim, não é para ir, vai morrer, Josafá vai para a guerra vestido de rei. Essa é a burrice de Josafá. Ele vai vestido de rei, quando acaba e fala assim, eu vou me disfarçar. Tem que ser muito burro, não tem? Acabe, você vai morrer. Aí Acabe fala assim, tá bom, então eu vou disfarçado para ninguém saber que eu sou rei, e Josafá, você que está me ajudando, vai vestido nas suas roupas. Gente, tem que ser muito burro, tem que ser muito assim. E Deus falou para não ir, ele estava consultando o Senhor para quê então? Deus, eu devo casar com essa pessoa ou não? Não, não casa. Tá bom, Deus, então abençoa o meu casamento. É mais ou menos assim. Você consulta a Deus, né? Faço ou não faço? Ah, não, sentindo alguma coisa. Não, mas Deus vai abençoar, vai dar tudo certo no fim. Então, consultando o Senhor sem sinceridade. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu só quero terminar lendo os textos do Novo Testamento que fala para não fazer aliança, para a gente completar esse pensamento que é tão importante de não fazer aliança com as pessoas erradas. Não fazer aliança. Isso é um assunto, a aplicação disso, a gente precisa pensar muito, orar, é um assunto que valeria a pena se aprofundar mais. Mas, pelo menos aqui eu vou deixar esses textos, quem sabe uma outra oportunidade a gente pode tentar explicar isso melhor. Porque não é tão simples como a gente pensa. Segundo aos Coríntios 6... Segundo aos Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não vos prendais. Uma aliança é você se prender. E é aliança de Deus, é um vínculo, é uma coisa boa. Os nossos ossos no corpo, eles são presos um no outro. Não é bom que eles são presos? O osso tem que ficar preso ou tem que ficar solto? Você já imaginou solto assim? Eu faço assim e o osso vai voando para lá assim, né? Você já imaginou a tensão que eles têm que suportar? Esforço, movimentos fortes, tem que ter tendões fortes segurando os ossos. Os ossos são encaixados, mas não é isso que segura não. O que segura é o tendão, os ligamentos. Isso que segura. Aliança segura, você se encaixa junto com outra pessoa, parece que Deus está dirigindo, é uma bênção, mas isso só de encaixar não aguenta a pressão. Vem uma coisa assim, uma coisa difícil, uma dificuldade, um desentendimento, uma circunstância, você não fica junto. Aliança é uma coisa que segura. Agora, entre num relacionamento com vínculos fortes, com pessoas certas, não com pessoas erradas. Que se você entrar com a pessoa errada, como Josafá entrou com Acabe, aquilo foi conduzindo, vocês entenderam como é? Aquilo foi conduzindo. Ele tomou uma decisão anos antes, errado. Aí ele entrou, estava na aliança, aquilo ali foi conduzindo. Você vai para a guerra, estou indo da aliança, vamos juntos. A gente acaba se envolvendo, a gente não quer confrontar, a gente não quer ser diferente, a gente não quer tomar posição, a gente se vincula com pessoas de maneira errada e vamos juntos, todo mundo está fazendo, vamos juntos. Na igreja acontece isso. Você vai junto com coisas erradas. Tome cuidado, nós temos que tomar cuidado sobre como nós estamos nos vinculando uns com os outros. Então, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Mesmo que tenha nome de cristão, como é que eu posso partilhar de uma coisa injusta? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Então, ele dá várias palavras aqui, é uma exortação muito forte para a gente tomar cuidado, logicamente, com pessoas de fora, totalmente de fora do povo de Deus, mas mesmo dentro. E só para a gente entender o outro lado, em 1 Coríntios 5, isso significa que não pode ter amizade com pessoas que não são do povo de Deus? Não, isso não significa isso. 1 Coríntios 5, versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras. Neste caso, vos seria necessário sair do mundo. Então ele tá explicando aqui, isso não significa que você não tem amizade, você tem que saber que tipo de vínculo você está formando. Tá? É um assunto muito extenso, muito complexo, não significa que a gente não deve ter amizade, que a gente não deve fazer nada junto com outras pessoas, porque como é que nós vamos alcançar essas pessoas? Como é que nós vamos mostrar a vida de Cristo? Tem que sair do mundo então. Então é muito delicada essa questão, não é uma coisa simples, é isso que eu quero que vocês entendam. Tem que orar, tem que analisar, nós precisamos entender que tipo de vínculo nós estamos formando. É um vínculo que vai me prender de tal forma que eu vou acabar fazendo coisas contra a vontade de Deus? Então é uma coisa perigosa, né? Bom, pelo menos eu fiz vocês ficarem com bastante dúvida, com bastante desejo de entender mais sobre o assunto, né? Não dá para esgotar tudo, mas que Deus nos ajude, porque vocês podem perceber quanto que isso é um assunto sério na palavra de Deus. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra tem exemplos, tem princípios para todas as situações. Às vezes nós pensamos que tem coisas no nosso tempo atual que não fala na Bíblia, mas nós descobrimos que princípios tem para todos os aspectos da nossa vida. Só que nós precisamos da tua sabedoria, precisamos do teu entendimento para saber como aplicar, como nós podemos nos relacionar com pessoas dentro da igreja, fora da igreja, em outras partes, no nosso serviço, no nosso estudo, nos nossos círculos, nas nossas famílias. Como é que nós vamos fazer esses relacionamentos dentro da tua vontade, Senhor? Porque alianças mal feitas, alianças fora da tua vontade, podem nos conduzir para muito longe da tua vontade. E nós pedimos que o Senhor fale conosco, fale com cada um, e ajuda-nos, Senhor, a andar com os vínculos certos dentro do teu reino. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, e volte semana que vem para a gente entender um pouquinho mais sobre essa história.